R$58. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Tela entrega matriz 99570-3137. E no centro 97262-4777. Venha para a distribuidora Maldonado.
96,1 Cidade FM.
Alegria que contagia. Bom dia, cidade.
11:54. E vamos mandando os últimos abraços aqui, pra não deixar ninguém de fora, né, gente? Manda um abraço aqui pro Luiz Felipe, lá em Interlagos. Olha que legal, um abraço. Manda também um abraço aqui pro Rosáuria Alves, olha. Um abraço, minha querida, muito obrigada pela audiência. Manda também um abraço pra Ju lá no Santa Catarina, pra Sônia, pra Cristina lá no Barão Antônio Cândida, pra Simone de Paula lá no Dom Bosco também. E pra você que tá ligadinho, manda também um abraço aqui pro Pedro Eustáquio, ele que tá do ladinho do rádio. Como é que tá sendo o seu dia, meu querido? Tá aproveitando bem a sexta-feira?
Bom dia, Lohane Costa. É Pedro Eustáquio do Estrela d'Alva. Eu gostaria de ouvir com Luan Santana, Amar Não É Pecado.
Sucesso!
Para todos os ouvintes da 96.1, para você e toda a sua equipe, e que tenham um final de semana muito abençoado. Que assim seja. Amém. Um abraço.
Muito obrigada pela audiência. Como sempre, marcando presença para melhorar ainda mais nosso dia. E vamos de sucesso?
Sucesso.
Mumuzinho com Tiaguinho. Com sucesso, sou céu ao chão. Bom dia, cidade. Aqui só toca as melhores.
Juro que eu tô me sentindo estranho. Quem me encontra só me vê chorando. Eu já não sei mais o que fazer pra não sofrer. Você não me enxerga o tamanho dessa dor, nem vê que eu tô sangrando. Dizem que eu mereço outra chance, outros ares, um novo romance, alguém que me faça renascer e te esquecer. Mas meu coração tá resolvido que você é o único motivo.
Sucesso Cidade.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man
Cidade.
Don't you
pecado. Sucesso de Luan Santana, atendendo o pedido musical do Pedro Eustáquio.
Obrigado, viu, linda?
É, gente, infelizmente, o Bom Dia Cidade vai se encerrando por aqui. São 12:05 e eu gostaria de agradecer muito sua companhia no decorrer da manhã. E o Bom Dia Cidade é sempre um oferecimento de Like. Comida na caixinha é na Like. Se você quer garantir uma comida de qualidade nessa sexta-feira, uma comida diferente e gostosa, é na Like, hein? Eu gostaria de agradecer muito a sua companhia no decorrer da manhã. E vindo aí, Boletim Esportivo com Álvaro Vilaça. É, ele vai atualizar a gente sobre a notícia do esporte de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Espero que você tenha uma ótima tarde de sexta-feira e até mais, se Deus quiser. Álvaro
Vilaça. Deixa comigo, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que se liga conosco. É, gente, o próximo domingo. Eu costumo dizer que quando tem previsão de jogos dramáticos, teremos teste para cardíaco. E vamos ter em dose dupla, viu? Domingo à noite, e serão os dois no domingo à noite mesmo, os dois jogos que vão apontar os finalistas da Copa do Brasil 2025. Ontem, a exemplo de quarta-feira, né? Para muita gente, dois resultados surpreendentes. O Cruzeiro na quarta tinha perdido em casa para o Corinthians 1-0 e ontem lá no Maracanã, vejam só, rapaz, de virada, o Vasco derrotou o Fluminense por 2-1, Fluminense considerado favorito, assim como o Cruzeiro na quarta-feira, e agora no domingo eles vão ter que buscar reação para provarem que realmente são os times mais competitivos da Copa do Brasil. Eu vou trazer detalhes para você, segura aí.
Vai construir ou reformar? A FP Materiais de Construção tem produtos de muita qualidade, com os melhores preços do mercado. Você pode pagar as suas compras em até 10 vezes no cartão de crédito. Somente na FP você tem uma decoradora à sua disposição, sem custos adicionais. E tem mais! Você de Caetanópolis, Paraopeba, Araçaí, Cordisburgo e demais cidades da região não pagam nada pelo frete. É isso mesmo! Na FP, o frete é grátis. Faça contato com a FP em Sete Lagoas, 31-2107-0800 e 3774-6160. Construir e reformar a sua casa é na FP.
Bom, começando então pelo Cruzeiro, a gente já falou aqui a derrota para o Corinthians 1-0. Domingo, 6:00 PM, o segundo jogo, a Arena Neoquímica. Todos os ingressos já vendidos, mais de 40 mil pessoas. Claro que o Cruzeiro tem direito a 10% dos ingressos, mais ou menos 4 mil cruzeirenses estarão na Arena Neoquímica. Corinthians joga pela vitória ou pelo empate. Se o Cruzeiro ganhar por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se ganhar por dois ou mais gols de diferença, no tempo normal, garante classificação. Lembrando sempre, Cruzeiro é o principal ganhador da Copa do Brasil, é o único que ganhou 6 títulos. Grêmio e Flamengo vem depois com 5. Então o Cruzeiro busca aumentar ainda mais essa hegemonia. Está buscando o heptacampeonato. Esse jogo às 6:00 PM. E logo em seguida, no domingo, às 8:30, no Maracanã, também com todos os ingressos esgotados. Aliás, ontem também, casa cheia. Vamos ter lá umas 70 mil pessoas aproximadamente, Fluminense e Vasco. Ontem de virada, 2-1 para o Vasco. Teve gol do argentino Verrete já nos acréscimos, hein? Que coisa. E agora o Vasco joga pelo empate no domingo. Se ganhar ou se empatar, tá classificado. Se perder por um gol, pênaltis. Se o Fluminense vencer por 2 ou mais gols de diferença, vai se classificar direto. Lembrando que Vasco e Fluminense tem 1 título da Copa do Brasil, buscando o bicampeonato. O Corinthians tem 3, busca o tetra, e o Cruzeiro tem 6, busca o hepta. E a informação da premiação, a gente confirma aqui, quem chegar à final da Copa do Brasil já terá garantidos, além de tudo que já ganharam, né, nas fases anteriores, só de jogarem as semifinais, por exemplo, já estão faturando aí 10 milhões de reais, cada clube. Quem for para a final já garante mais 33 milhões. E quem levantar a taça vai faturar 77 milhões, fora o que já ganhou nas fases anteriores. Lembrando que a primeira partida da final será quarta-feira que vem, ou no Mineirão ou na Arena Neoquímica, né? Quarta-feira, dia 17. E a finalíssima, jogo de volta no domingo, dia 21, no Maracanã. É toda a situação, então, envolvendo a Copa do Brasil. Domingo à noite vai ser daquele jeito, né? Vai ser com emoção. E só para fechar, o final de semana também tem decisão pela Copa Intercontinental. Neste sábado, às 14h, lá em Doha, no Catar, Flamengo enfrenta o Pirâmides do Egito, campeão africano. Quem passar do confronto Flamengo e Pirâmides vai para a final do torneio intercontinental. E a finalíssima, quarta que vem, em Doha, também em Doha, no Catar, contra o PSG, o campeão francês e europeu, né?
Tá todói, tá doente, Drogaria São Geraldo vai cuidar de você. Variedades em produtos, bom atendimento, vai se surpreender. Que bom ser assim, que bom ter alguém bem pertinho cuidando de mim. Que bom ser assim, que bom, Drogaria São Geraldo cuidando de mim. Assim que bom, Drogaria São Geraldo, cuidando de mim.
Drogaria São Geraldo, 3714-1107. 3714-1107.
São os destaques das inúmeras decisões final de semana, Copa Intercontinental, Copa do Brasil também. Que falou Álvaro Vilaço, um abraço.
Enquanto você vai, o rádio vai junto. É companheirismo que não tem distância. Acessou, sintonizou, tá sempre por perto. Natal no rádio é muito mais humano. Viva o rádio. Cidade. Tudo que você gosta de ouvir.
Você rola pra um lado, rola pro outro e não consegue dormir. Tá na hora de comprar um colchão, hein? Na Casa dos Colchões você encontra as melhores marcas e os melhores profissionais para oferecer o melhor para você. Aproveite as promoções da Casa dos Colchões e tenha uma ótima noite de sono. Rua Avelino Fóscolo, 106, centro de Paraopeba. Pensou em colchão? Casa dos Colchões. Fale com Alex, 999-11-3951. 999-11-3951.
Açougue Dois Irmãos. Carnes de qualidade com entrega rápida em Caetanópolis e Paraopeba. É com o Açougue Dois Irmãos. 3714-6742 e WhatsApp 995-28-3475. Aceitamos cartões e levamos a maquininha até você. Açougue Dois Irmãos, Avenida Bernardo Mascarenhas, 515, bairro Nossa Senhora das Graças, em Caetanópolis.
96 FM, em rede com a Itatiaia, Belo Horizonte. Uma conexão, navegador, internet, conversa de redação.
Sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos, Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve confirmar hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a decisão da Câmara dos Deputados de rejeitar a cassação da deputada Carla Zambelli. Basicamente, o ministro disse que não valeu o que os deputados decidiram, né? A decisão sobre Carla Zambelli, que está presa na Itália, pode abrir, lógico, uma nova crise entre Câmara e Supremo. Segundo Alexandre de Moraes, a perda de mandato da parlamentar está prevista na Constituição e não caberia aos deputados decidirem sobre o tema, apenas confirmar. A perda de mandato de Zambelli havia sido decidida pela primeira turma do STF e comunicada à Câmara ainda em junho. Em resposta, a oposição ao governo vai tentar votar uma PEC que restringe decisões monocráticas de ministros. Vou começar com a Edilene Lopes, ela está em Brasília, perto do poder lá. Edilene, a gente pode falar que abriu uma nova crise mesmo?
Mais um capítulo dessa crise, né? Essa resposta da oposição, inclusive, foi apurada por nós ontem à noite. Os parlamentares da base do ex-presidente Jair Bolsonaro procuraram o presidente da Câmara, Hugo Mota, e pediram a votação imediata dessa PEC, que restringe as decisões monocráticas, ou seja, tomadas individualmente por ministros do Supremo Tribunal Federal, em resposta a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, a gente tem que pensar que esse não é o único caso sobre o qual a oposição se debruça. Depois do caso de Carla Zambelli, vem aí o de Alexandre Ramagem, também deputado federal e condenado junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro na trama ou no processo sobre tentativa de golpe. Então, é um caso muito parecido em termos de rito com o de Carla Zambelli. O que vai fazer Hugo Mota? Vai ceder à pressão da oposição e vai colocar para votação em plenário, que foi o que aconteceu, ou vai tomar a decisão orientada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a mesa referendal que decidiu o STF. Então, tem uma próxima etapa dessa briga aí, em um capítulo muito similar a esse que nós vimos ontem. Então, a resposta que nós teremos daqui que a 48 horas também vai ditar mais ou menos o que acontece dentro da Câmara, porque essa pode virar uma crise ou intensificar uma crise que já existe entre o presidente da casa, Hugo Mota, e a liderança da oposição, ou seja, da base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele não coloca para votação em plenário, caça briga com seus próprios pares. Júnior.
Ô Marcelo, a decisão coloca o presidente da Câmara, Hugo Mota, numa encruzilhada. Por exemplo, de um lado, a determinação do STF. 48 horas para cumprir e nomear o substituto como deputado, né? E do outro, a manifestação do plenário, ou seja, dos pares ali, com certeza algum acordo nos bastidores aconteceu pela manutenção do mandato da deputada. A situação dele tá fácil não.
Pega se ficar o bicho come, né? Ô Júnior, ontem a gente defendeu muito aqui a cassação da Carla Zambelli, né? Nós falamos aqui o tanto que é absurdo, né? Os atos que ela alguns atos que ela se envolveu, o fato de andar armada, a tentativa de invasão do CNJ, tudo muito grave. Agora, também é muito grave a gente ver como que o judiciário, né, tá virando um campo de batalha, né? Tá virando um órgão para ser um campo de batalha contra o legislativo. E aí, quando a gente vai discutir se deveria ou não, se o Alexandre Moraes deveria ou não determinar a cassação dela, eu acho que a gente tem que ir na Constituição. E a Constituição é ambígua, né? Eu vou ler um trechinho aqui só pra gente entender o tanto que é confuso. É artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Agora o inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Esse artigo 6 é muito claro. O deputado que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, é o caso da Zambelli, tem que perder o mandato. Tá. Só que aí tem um inciso na Constituição que fala o seguinte: nos casos previstos no artigo 6, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional. No mesmo caso, a perda de mandato será decidida pela Câmara ou Senado por maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de algum partido, assegurando a ampla defesa. Ou seja, a Constituição prevê que seja votado no caso no plenário. E aí a gente tem o caso, né, em 2013, de um outro deputado, né, no caso é o Natan Donadon, que também aconteceu o mesmo com a Zambelli. E a Câmara não cassou o deputado dele. Naquela época não teve nenhum ministro do Supremo que foi lá e determinou que em 48 horas ele fosse cassado.
Que ano que foi isso?
2013, 29 de agosto de 2013. Porque esse deputado estava na papuda. Ele estava preso na papuda e a Câmara manteve ele no plenário. Então, por que que naquela época o Supremo atuava de um jeito e agora atua de outro? Então, a gente está vendo tantas dúvidas, né? A gente está vendo uma politização tão grande do Supremo que eu não sei se o Alexandre Moraes acertou ou errou dessa vez, ou se o Supremo estava errado daquela vez passada.
Ô Rita Mondinho, oi.
Júnior, inclusive, a Câmara também pode colocar para andar outra PEC, essa é de autoria do deputado federal mineiro Domingos Sávio, que prevê que o parlamento possa anular decisões do Supremo Tribunal Federal se elas forem consideradas, segundo a interpretação da Constituição, inconstitucionais.
Ô Rita, que angu de caroço, assim, lá na roça a gente fala assim.
Ô Júnior, fora de brincadeira, eu acho que tem mais caroço do que angu. É. Esse aqui é o problema do Brasil, nós estamos com muito mais caroço do que angu. E essa briga entre os poderes, um querendo, né, ser mais forte do que o outro, esbarra exatamente na Constituição. E a Constituição, pelo que o Marcelo acabou de ler, ela tem brechas aí que permitem que o Congresso dê a sua última palavra. Agora, eu, como cidadã, eu repito isso aqui, a gente vota nos deputados, a gente vota nos senadores, a gente vota em quem legisla, para que eles tenham o poder de legislar em nosso nome. Então, a gente passa a nossa procuração para o Congresso e não para o Supremo. Se o Congresso, por maioria, interpreta e legisla de uma certa forma, tem que haver um certo respeito por parte do Supremo, porque senão você acaba tornando o Congresso Você tira a voz do Congresso, você tira a voz do povo. Então o Congresso não está sendo omisso, mas ele está sofrendo ataques um atrás do outro do Judiciário. E na verdade, eu repito, a gente tem que ter aí uma harmonia entre os poderes para que nós, como cidadãos, a gente tenha a segurança de que o melhor está sendo feito em nosso nome. Mas repito, votamos nos nossos representantes do Congresso e que o Congresso interprete e legisle em nome do povo brasileiro.
Remata aí, William Travas.
Eu entendo esse desconforto do Marcelo quando ele olha para a Constituição, mas Marcelo, a gente precisa entender que o STF é quem interpreta a lei suprema do país, que assegura que seus princípios sejam respeitados por todos. A palavra é dele. E aí a gente tem que entender isso. Se a gente não concorda com isso, a gente pode mudar o modelo que nós vivemos hoje. Mas a responsabilidade é justamente a do ministro dizer o que é constitucional ou não. E aí, eu sei que o que mais me chama a atenção nisso que a gente está vendo é essa tensão e essa crise constitucional que nós estamos vivendo. Ela é mais grave, no meu ponto de vista, do que a própria tentativa de golpe. Porque nós estamos vendo o Estado entrando em colapso, os poderes estão indo pro tudo ou nada, estão propondo a ruptura do que é uma democracia. Porque cada um quer colocar, em função do seu interesse, né, a lei a seu favor. E não é assim que funciona. Então a gente vai quebrar ou vai rachar o país. Já estamos fazendo isso, gente. Nós já vivemos uma crise constitucional. Isso é gravíssimo. Às vésperas de uma eleição, nós temos um ano pela frente que será um ano difícil. E nós vamos ver essa disputa em Brasília. O que traz insegurança jurídica, o que traz incertezas, o que traz a possibilidade de surgir um personagem nessa campanha eleitoral que proponha o fim ou a ruptura de tudo do que nós vivemos, porque nós não concordamos e nós estamos sendo empurrados para o abismo em função das vaidades, da luta pelo poder, da busca por emendas, da busca por defesas de grupo A, B, C, e nós estamos olhando o país quebrar. Ou não está acontecendo isso?
Ô, WT, mas qual o STF que a gente tem que entender e respeitar? Porque uma coisa é o Alexandre de Moraes.
Aquele que foi eleito, aquele que passou por sabatina, aquele que está constituído ali.
Então, mas deixa eu te perguntar, qual entendimento a gente tem?
Se você não concorda, você pode falar, então vamos propor o fim, vamos retirar
questão,
os ministros.
A minha questão é exatamente
isso?
Essa. Qual o STF que a gente tem que acreditar? Porque se cair na primeira turma com o Alexandre de Moraes, com o Flávio Dino e com o Cristiano Zanin, a decisão pode ser uma. Se cair na segunda turma com o Cássio Nunes Marques, com André Mendonça e com agora o Luiz Fux, a decisão pode ser outra. Alguém tem dúvida que a primeira turma do Supremo vai validar essa decisão de ontem do Xandão? Claro que não. Essa primeira turma já está de um lado. Se cair na segunda turma, a decisão pode ser totalmente diferente. Então, como que a gente tem que... Eu entendo sua teoria. Tem que respeitar o STF, tem que entender as decisões deles. Só que dependendo de qual lado cai no STF, vai para um lado ou vai para o outro. Então é difícil a gente entender o tanto que o STF acaba não exercendo seu papel de corte constitucionalista.
Você chamou Rita.
Eu chamei sim. Eu acho que estão havendo excessos. E a população está sentindo que está havendo excessos. E como que a população tem, qual é o poder que a população tem para mostrar ao STF que estão havendo excessos? É através do Congresso. Nós não podemos chegar lá no STF e falar, o STF, essas decisões monocráticas, essas decisões, né, de cunho, às vezes, ideológico, é o que o Marcelo está falando. Primeira turma, segunda turma estão virando partido A e partido B, decisões para A e para B. E é através do Congresso que nós temos que alertar, né, e defender a população e alertar a população de que as decisões no STF, elas não estão sendo ao pé da letra da Constituição. E elas estão tendo uma força muito grande em cima de decisões monocráticas ou de uma turma só, que não vão a plenário.
Mas eu só queria saber, mas o Congresso, ele é ideológico ou ele é técnico?
Porque deveria ser técnico, né? Mas como são feitas as nomeações? Por que que eles falam tanto e não se pronunciam só nos autos?
O Congresso não tem que ser técnico, não, WT. Aí, perdoa.
Tudo bem, então valeu, gente. Vambora, joga no ar, vira bagunça, cada um joga do seu time e a população que se lasque, amigo.
Gente, é só olhar pra justiça no Brasil, Em primeira instância é uma decisão, na segunda é outra decisão. É sempre assim, então não tem novidade nisso também, não. Mas bom, deixa eu mudar de assunto aqui.
Eu repito, o problema está no critério de nomeação do STF.
Sempre. sempre
o
defendi
STF
isso.
Está se tornando ideológico
eu
e não técnico.
Isso.
E ele tinha que ser absolutamente técnico na interpretação da Constituição.
É, eu acho que o problema todo, Rita, é porque quando afeta um lado reclama, o outro acha, bate palma, e aí acho que tem um problema um pouco maior. Mas vamos lá. Ó, a Motiva, a antiga CCR, vence o leilão da Fernão Dias e assume a concessão até 2040. Três grupos participaram da disputa pela administração da rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte. O novo contrato prevê investimento de quase 15 bilhões para modernizar a rodovia. O consórcio ofereceu um desconto de pedágio de 17%. Segundo o ministro dos Transportes, a tarifa ao usuário ficará em R$3,60 no primeiro ano, sendo que hoje o valor é de R$3. No entanto, jornalista Marcelo da Fonseca é um bicho chato. Eu fui lá ler o edital. Não tem nada falando de primeiro ano com esse valor. O que fala no edital é o seguinte, eu fiz as contas e quero dividir com os ouvintes da Itatiaia. É. O governo estipulou um preço de 11 centavos por quilômetro rodado. A Fernão Dias tem 569 quilômetros. Então me acompanhe. Multiplicando os quilômetros da rodovia, 569 por 11 centavos, dá um valor total de mais ou menos R$65 para arredondar. Isso é dividido por 8 praças de pedágio, que dá R$8 cada pedágio. Como a Motiva deu um desconto de 17%, chegamos a um valor de mais ou menos R$6,70. O dobro, mais do que o dobro do que hoje os R$3. Eu não sei de onde que o ministro tirou esse dado, não sei se tem um combinado por fora com a Motiva, que vai ser de R$3,60 o ano que vem.
Ô Júnior, e eu tenho que acreditar mais em você do que no ministro, viu? Porque o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, ele já cansou de falar mentira pra gente. Aqui no microfone da Itatiaia, entrevista pra Edilene, né? Eu recebi uma informação em junho que é a obra da 381 aqui no trecho BH Caeté, né? Informação inclusive interna do DENIT, não ia começar esse ano, né? A empresa ainda tinha que elaborar projeto, ainda tinha problema com a desapropriação. O ministro veio cá e falou que não, garantiu. Ele falou que era um compromisso dele e do governo Lula, né? E do presidente Lula, começar a obra em 2025. E aí passou um tempo, depois, né, os órgãos foram e falaram que agora vai ficar para fevereiro do ano que vem. Então, o ministro, ele fala algumas mentiras, são facilmente buscadas no Google, que a gente consegue desmentir. Ontem ele falou, né, e aí ele fez uma crítica ao governo Zema, falando que os pedágios que o governo Zema faz são sempre mais caros do que o pedágio que o governo Lula faz. Quando a gente vai comparar, né, quando ele anunciou esse 3,60, os pedágios federais, tem pedágio de 12,60, tem pedágio de 15,50 na 381, tem pedágio de 12,70, os preços são muito parecidos. Então, eu acho que o Renan Filho, quando ele leva muito o lado político, ele perde um pouco o lado técnico dele. Tomara, Júnior, que ele esteja falando a verdade dessa vez. Que seja 3,60, né? Que o valor seja um valor menor. Porque senão, realmente, o pedágio vai ficar muito caro na 381, que foi uma obra duplicada com gasto público, o trecho até São Paulo.
Ô Rita, a conta que eu fiz, qualquer um pode fazer, tá? É só ir lá no edital.
É bom estar com você o tempo todo. Viva você! Viva o Natal! Viva o rádio!
Natal na Cidade, 96.1. Tudo que você gosta de ouvir.
Automecânica Santa Edviges, são mais de 30 anos no mercado, com os mais competentes profissionais da região, para resolver o problema do seu carro. Seu carro estragou? Não se preocupe, a Automecânica Santa Edviges resolve isso pra você. Rua Emílio de Vasconcelos 281, no bairro Canaã, em Paraopeba. 3714-1271. 3714-1271. Automecânica Santa Edviges. Santa Edviges. Santa Edviges.
Você vai pintar a sua casa. Casa das Tintas tem o que você precisa. O melhor preço e qualidade comprovada você encontra na Casa das Tintas. Tintas imobiliárias, complemento automotivo, variedade em acessórios pra pinturas em geral. Venha pra Casa das Tintas, aqui tem atendimento especial.
Casa das Tintas, Souvenir, Avenida JK, 125 Centro, 99853-1098.
Ministério da Cultura apresenta concerto de Natal e comemoração de aniversário da banda de música Euterpe Santa Luzia de Caetanópolis. Sábado, 13 de dezembro, às 7:30 da noite, no Clube Social de Caetanópolis. Entrada franca. Venha comemorar os 108 anos da banda em seu último concerto do ano, com incentivo da Lei Rouanet. Apoio, Prefeitura de Caetanópolis, inteligência e ordem.
Rede Autopeças e Acessórios, onde você encontra a maior e a melhor linha de peças automotivas da região. Temos baterias, acessórios em geral, temos linha de estética automotiva, produtos Vonix, Evox e Central Sul, peças para parte elétrica e muito mais. É de Autopeças e Acessórios, Avenida Doutor Júlio César, 615. Telefones 3714-1369 ou 97128-9089.
96 FM, em rede com a Itatiaia Belo Horizonte. Uma conexão navegador internet.
Operação que apura desvios de emendas parlamentares mira ex-assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Deve terminar até o final da tarde julgamento que vai determinar se a deputada Carla Zambelli vai mesmo perder o mandato. Em mais uma operação nesta sexta-feira, polícia bloqueia 100 milhões de reais de quadrilha que usava empresas de fachada para o tráfico de drogas. Homem que arrastou mulher em carro agora é réu por tentativa de feminicídio. Lula quer reunião com presidentes da Câmara, Senado e Supremo para discutir violência contra a mulher. E o Irã volta a prender ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.
Jornal da Itatiaia Tarde. Direção de jornalismo, Maria Cláudia Santos. Coordenação de rede e afiliadas, Cássia Cristina.
Meio-dia e 31, hoje é sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, com edição de Daniele Camargos e apresentação de Eustáquio Ramos. Começa agora o Jornal da Itatiaia Tarde. Ex-assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, é alvo de operação contra desvios de emendas parlamentares.
A Polícia Federal realiza hoje uma operação para cumprir, em Brasília, dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Um desses alvos é Mariângela Fialec, ex-assessora do deputado Arthur Lira. Mariângela, conhecida como Tuca, atualmente está lotada na liderança do Partido Progressista na Câmara dos Deputados. É importante dizer que Arthur Lira não é um alvo da operação. Batizada de Transparência, essa ação policial tem como objetivo apurar irregularidades na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares. A operação de hoje é desdobramento de investigação que teve depoimentos prestados à Polícia Federal pelos deputados Glauber Braga, José Rocha, Adriana Ventura, Francisco Marangoni e Dr. Francisco. Também foi ouvido o senador Cleitinho. Os deputados foram ouvidos pelos federais que investigam a liberação e o desvio de emendas parlamentares no âmbito do orçamento secreto em um montante total de mais de 4 bilhões de reais. Estão sendo apurados os crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção. A reportagem da Itatiaia procurou tanto o deputado Arthur Lira quanto a defesa de Mariângela e aguarda então um retorno. De Brasília, Aline Peçanha.
Meio-dia e 33 e deve terminar até o final da tarde o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que vai determinar se a deputada federal Carla Zambelli vai mesmo perder o mandato.
O julgamento começou às 11 da manhã dessa sexta-feira e já tem, até o momento, um voto para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que tirou imediatamente do cargo a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. O voto foi justamente do relator dessa ação, ministro Moraes, que foi apresentado no julgamento virtual da primeira turma do STF. Moraes reafirmou em seu voto que o Supremo, desde o Mensalão, em 2012, entende que parlamentares condenados criminalmente com sentença definitiva perdem o mandato automaticamente porque ficam com os direitos políticos suspensos. Cabe ao judiciário, segundo ele, decretar essa perda e a Câmara apenas formalizar a vacância do cargo. No voto, o ministro também lembrou precedentes envolvendo outros deputados que tiveram perda de mandato, como José Genuíno, Ivo Cassol e Paulo Maluf, em que o Supremo concluiu que não foi possível a continuidade do mandato quando a pena em regime fechado seria maior que o tempo que resta de legislatura. Moraes também afirmou que a Câmara dos Deputados agiu de forma inconstitucional ao manter Zambelli no cargo, mesmo após a condenação já em definitivo a 10 anos de prisão por ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o voto de Moraes, a decisão dos deputados violou a Constituição, desviou a finalidade do ato e feriu princípios como legalidade e moralidade. Por isso, o ministro anulou a decisão da Câmara, restabeleceu a perda de mandato e determinou que o presidente da casa, Hugo Mota, dê posse ao suplente de Zambelli em prazo de até 48 horas. Agora, o voto de Moraes será analisado pelos demais ministros da primeira turma, que são a ministra Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. O julgamento deve ser concluído ainda nessa tarde e vai definir o futuro da deputada Carla Zambelli. Nossa reportagem já entrou em contato com a defesa da deputada, mas até o momento não houve nenhum retorno. De Brasília, Pedro Nascimento.
Meio-dia e 35, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Tarde. Homem que arrastou mulher em carro agora é réu por tentativa de feminicídio.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno pro seu bolso e pra sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Atenção para a boa notícia que todo mundo esperava. A proposta do governo do Brasil foi aprovada. A partir de janeiro, quem ganha até R$5.000 por mês não vai mais pagar imposto de renda. É um dinheirinho extra no bolso do trabalhador para ajudar nas contas, complementar o mercado ou aliviar no dia a dia. Quem ganha de R$5.000 a R$7.350 por mês vai pagar menos. E para compensar, quem ganha mais de R$1.000.000 por ano e não paga nada de imposto de renda, vai passar a pagar. Isso se chama justiça tributária. Para saber mais sobre essa conquista histórica do povo brasileiro, entre no site gov.br/Brasil Mais Justo, tudo junto. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno pro seu bolso e pra sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Dia e 37. O cerco se fecha ainda mais contra o homem que quase matou uma mulher arrastada por carro.
Douglas Alves da Silva, de 26 anos, que é acusado de atropelar e arrastar uma mulher da Marginal Tietê, em São Paulo, tornou-se réu por tentativa de feminicídio e homicídio. A denúncia aponta que o acusado agiu de forma cruel e por motivo torpe ao avançar o carro sobre as vítimas. Na ocasião, a mulher, que estava acompanhada por um outro homem, foi atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro. A vítima chegou a realizar 4 cirurgias após ter sido arrastada e teve as 2 pernas abaixo da linha do joelho amputadas. Segundo o Ministério Público, as investigações do caso comprovam a existência dos crimes apontados na denúncia, além de destacar o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal caso o réu fosse solto. Na última segunda-feira, Douglas foi transferido para o sistema prisional e deu entrada no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo. A prisão cautelar dele foi mantida e, segundo a decisão, a gravidade concreta dos fatos, o comportamento do acusado após o crime e a necessidade de proteger as vítimas e testemunhas justificaram a continuidade da custódia. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Meio-dia e 39. Lula cobra responsabilização das plataformas digitais e planeja reunião para discutir o papel dos homens no combate à violência contra a mulher.
O presidente Lula afirmou há pouco que vai realizar na próxima semana uma reunião com os chefes dos outros poderes para discutir o aumento dos casos de violência contra a mulher no país. Em discurso na Conferência Nacional dos Direitos Humanos em Brasília, Lula também voltou a defender que o tema seja discutido na esfera educacional, com o objetivo de provocar uma mudança de comportamento na sociedade, criticou o caso de feminicídios recentes e cobrou responsabilização das redes sociais com o tema.
As redes digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação sistemática de discurso de ódio e incentiva a violência contra as mulheres. A liberdade de expressão não pode ser confundida com cumplicidade na prática de crimes hediondos. É inaceitável que as plataformas digitais continuem a fingir que não tem qualquer responsabilidade pelo conteúdo criminoso publicado em suas redes. É intolerável que publicações de incentivo a feminicídios, estupro, agressões e demais formas de violência contra as mulheres continuem a circular impunemente, sem qualquer tipo de moderação.
De Brasília, Gabriel Máximo.
Faltam 20 minutos para uma. A seguir no Jornal da Itatiaia Tarde, desempenho do setor de serviços deve contribuir para manter taxa de juros inalterada.
Momento Faeng Senar.
A pecuária leiteira obteve uma importante conquista. O governo federal anunciou que vai retomar a investigação de dumping nas importações de leite em pó de países do Mercosul. Hoje, com as importações, o produtor rural brasileiro enfrenta concorrência desleal e o desafio de permanecer na atividade. A decisão do governo de retomar a investigação de dumping traz alento para o setor, mas é preciso que comece o quanto antes, com a adoção de medidas provisórias para reduzir a pressão das importações do leite em pó. Assim, o produtor brasileiro vai ter condições mais equilibradas de competir no mercado. O sistema Faeng Senar e a CNA seguem firmes na defesa do produtor de leite. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar.
Você sabia que Minas Gerais tem uma plataforma oficial de jogos instantâneos? Eu tô falando da Lotominas.bet. Regulamentada pela Loteria Mineira, a Lotominas.bet é segura e transparente para você jogar sem preocupação. Com rodadas a partir de R$1, você se diverte com jogos dinâmicos e atuais e ainda concorre a premiações com jackpot, valores que acumula a cada aposta e ultrapassa R$100 mil. Acesse Lotominas.bet e faça o seu cadastro.
Minuto Sicoob. Olá, você já pensou que entender melhor o seu dinheiro pode trazer muito mais tranquilidade para o dia a dia? No Sicoob, além dos produtos e serviços, você encontra soluções educacionais que fazem a diferença, como o Se Liga Finanças. A plataforma oferece conteúdo gratuito para jovens e microempreendedores individuais, mostrando como uma boa gestão financeira pode transformar pequenos negócios e vidas. E tem mais, o programa inclui consultorias financeiras personalizadas e até livros infantis para ajudar desde cedo na educação. Tudo isso para te apoiar a organizar a vida financeira e construir um amanhã mais seguro. O Sicoob é feito para quem quer uma relação mais próxima com o dinheiro e mais tranquilidade com o futuro. Quer conhecer mais? Acesse sicoob.com.br/cidadania-financeira. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Dia e 43. Café produzido por família do interior conquista nota recorde e vence concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Os detalhes com a repórter Mara Bianchetti, direto da redação do Diário do Comércio. Boa tarde, Mara.
Boa tarde. O melhor café mineiro da edição de 2025 do concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais é do Alto do Jequitibá, município da região Matas de Minas. O grande vencedor da 22ª edição foi o produtor João Pedro Emerick Ramos, que alcançou a nota recorde de 93,2 pontos. Com uma produção familiar que envolve os pais, a irmã e o filho, o café é preparado em terreno suspenso. A lavoura está a 1.300 metros de altitude e a nota recorde é resultado da dedicação e do amor pelo café. O grão vencedor é um cereja descascado e é vendido com a marca João Miguel em homenagem ao filho do produtor. A produção total ficou em 100 sacas de 100 quilos. Desse total, 90 sacas foram classificadas como cafés especiais. O produtor também foi reconhecido como produtor destaque do programa Certifica Minas Café do governo de Minas. O programa é considerado o maior público do país voltado para a certificação de propriedades cafeeiras. Além disso, a região Matas de Minas foi destaque no concurso de 2025. Além do primeiro lugar geral, a região produziu o segundo melhor café do estado. O vice-campeão foi o produtor Flávio José Protásio de Abreu, de Espera Feliz, e teve 92,8 pontos. O concurso abrangeu produtores das quatro principais regiões cafeeiras de Minas: o Sul, o Cerrado, a Matas de Minas e a Chapada. Matéria completa está em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Mara Bianchetti.
Economia Real, com Rita Mundim.
Boa tarde. E o setor de serviços, como sempre, vem surpreendendo e cresceu 0,3% em outubro, se compararmos com os números de setembro. Na comparação anualizada, outubro de 2025 com outubro de 2024, o crescimento é de 2,2%. No acumulado do ano, de janeiro a outubro, 2,8%, e é o mesmo número em 12 meses, 2,8%. Se depender do setor de serviços, a taxa Selic realmente não cai tão cedo. Essa é a conclusão do mercado. Mas o que está acontecendo? O índice Bovespa está voltando para o 160 mil pontos, com uma alta de 1,13%, o dólar cai e os juros futuros também estão em queda. Está tendo um fluxo de investimento estrangeiro no Brasil em função da atratividade da nossa taxa de juros, que é uma das maiores do planeta. E isso faz com que o dólar não suba. O dólar agora está a R$5,39, com uma queda, como eu disse, de 0,24%. E estrangeiros estão comprando ações brasileiras, principalmente bancos, que tiveram uma performance muito forte em 2025 e devem repetir a performance em 26, já que a queda dos juros será bem devagar e só deve começar em março, principalmente se Gabriel Galípolo e sua equipe debruçarem sobre os dados do setor de serviços, que mostra esse aquecimento, a dificuldade da inflação de serviços em ceder e esse crescimento do Brasil turbinado pela demanda. Demanda esta que é turbinada por benefícios sociais e pelo acesso ao crédito, por linhas de crédito, apesar de termos a taxa de juros uma das maiores do planeta e a maior para nós brasileiros nesse século. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Faltam 13 minutos para uma. A seguir no Jornal da Itatiaia Tarde, Irã volta a prender ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. No esporte, Cruzeiro confirma desfalque de titulares do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.
Notícias de Minas. Em Minas, segurança pública é feita com polícia na rua, tecnologia e a sua participação. Viu algo errado no seu bairro? Suspeita de tráfico, presença de arma, ameaça? Ligue 181. A denúncia é anônima, a ligação é gratuita e seu nome não aparece em lugar nenhum. Já em situação de risco imediato, briga acontecendo, alguém sendo ameaçado agora, o canal é o 190. Cada informação que chega ajuda a polícia a agir mais rápido e evitar que o problema cresça. Em Minas, segurança é trabalho de equipe e você faz parte disso. Quer saber mais? Acesse seguranca.mg.gov.br.
Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Investir nas pessoas, na cultura e nas tradições. É assim que o Grupo Herculano reafirma sua responsabilidade social e seu vínculo com a região do Cerro. É por isso que o programa Ladrilhar, Essa Rua é Sua, virou um pilar do compromisso social da empresa nessa histórica região. Mais que um festival itinerante, o programa oferece oportunidades de lazer, valorizando os alunos tanto da cidade como das comunidades rurais. O Ladrilhar leva cultura, cidadania e muita diversão, transformando a rotina e valorizando o território. Na sua terceira edição, foi emocionante ver mais de 2.000 pessoas participando e reforçando o sentimento de pertencimento. Com mais essa iniciativa, o Grupo Herculano valoriza a cultura local e fortalece os laços com a comunidade, construindo um futuro sustentável no Cerro.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Dia 50, agora os destaques internacionais. O Irã voltou a prender nesta sexta-feira a ativista Narges Mohammad, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023. Em liberdade provisória desde o fim do ano passado, por razões médicas, ela foi detida pelas forças de segurança iranianas durante uma cerimônia em memória de um advogado encontrado morto no começo deste mês. Outros ativistas também foram presos. Narges Mohammad é conhecida por denunciar violações dos direitos humanos do país, como a pena de morte e a violência contra as mulheres, que não usam o véu obrigatório no Irã. A Alemanha identificou duas operações cibernéticas da Rússia com o objetivo de perturbar a segurança aérea e interferir nas eleições gerais de fevereiro deste ano, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do país. O porta-voz disse que vai decidir sobre novas medidas diplomáticas em breve, mas que o governo alemão poderia fazer a Rússia pagar por suas ações, além de apoiar novas sanções individuais contra atores híbridos em nível europeu. O embaixador de Moscou foi convocado pelo ministério para prestar esclarecimentos. A Alemanha é o segundo maior contribuinte de ajuda à Ucrânia na guerra contra a Rússia, iniciada em fevereiro de 2022. Meio-dia e 52.
Itatiaia Esporte.
O Cruzeiro terá dois titulares fora do jogo contra o Corinthians, que vale vaga na final da Copa do Brasil. O zagueiro Lucas Vidalba, que se machucou na partida de ida no Mineirão, passou por exames de imagem e teve confirmada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. O clube informou que não será necessário fazer cirurgia, apenas tratamento conservador já iniciado na Toca da Raposa. Ainda assim, o atleta não conseguirá se recuperar a tempo do jogo em São Paulo já neste domingo, e fica como dúvida ainda para uma eventual final, caso o Cruzeiro se classifique. O outro desfalque já estava previsto é do volante Lucas Romero, que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para a zaga, Jonathan Jesus deve ser o escolhido. Para o lugar de Romero, o técnico Leonardo Jardim pode optar pelo reserva imediato, o Wallace, ou colocar outro meio-campista, como o Matheus Henrique. Há ainda a possibilidade de um time mais ofensivo, com a entrada de um terceiro atacante que poderia ser Sinisterra. Lembrando, o Cruzeiro precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar ainda no tempo normal. O retrospecto anima o torcedor da Raposa. Em 2025, o Cruzeiro venceu 10 jogos como visitante e em 8